PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, ouvintes da Universitária FM. Está entrando no ar o PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES. Eu sou Cláudia Rangel e hoje entrevisto o professor do Departamento de Geografia, Antônio Celso Goulart, que coordena o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Desastres Naturais, o CEPEDES. Olá, professor Antônio Celso, tudo bem?
Olá, Cláudia. É um prazer estar com você aqui nessa oportunidade.
Professor, como surgiu a ideia do CEPEDES?
Bom, o CEPEDES ele tem uma história longa que, para sintetizar, ele deriva de uma iniciativa que já existia, cujo foco era entender as dinâmicas naturais. E que, oportunamente, após as chuvas de 2013, por uma iniciativa da administração central, foi composto um grupo de trabalho, né, que, ao término das suas discussões, achou por bem que era um momento, né, para se criar esse núcleo. É. Daí a criação do núcleo, né, derivado dessa iniciativa de 2014, né, e que agora, né, acaba sendo consolidada, né, com a aprovação da sua criação, né, no Conselho de Pesquisa e Extensão.
Mas houve também um desejo do governo federal nesse sentido, né? De criação de núcleos parecidos para tratar desse tema.
Sim. CEPEDES, a sigla, tem o significado que, mudando de um lugar para outro, de maneira geral, indica Centro de Estudos de Pesquisa de Desastres. Tá? E deriva fundamentalmente de um modelo criado na Universidade Federal de Santa Catarina, ainda no início dessa década, e que foi muito exitoso. Né? Tanto que, após os eventos da região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, né, que coincidiu com a gestação de uma política nacional de redução de risco de desastre, uma política nacional de defesa civil, melhor dizendo, a partir daquele modelo, vislumbrou-se que seria interessante ter em outras universidades núcleos similares, né, que pudesse, né, fornecer insumos para isso que a política estava tratando, né, que era proteção e defesa civil.
Ok. E quais as ações que hoje o CEPEDES desenvolve aqui na UFES, aqui no estado, né, digamos?
Bom, o CEPEDES, que hoje está sendo instituído o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Desastres do Espírito Santo, ele é oriundo de um programa de extensão, né? Um programa de extensão que tinha alguma parceria com a Defesa Civil, né? Além de outras instituições, né? De uma forma colaborativa. Né? Dentro desse formato colaborativo, nós tivemos algumas ações de acompanhamento, né, em vistorias, em fornecimento de laudos periciais, né, enfim, em chancelar algumas informações, né, que seriam importantes. Paralelo a isso, né, essa ação de extensão, nós temos outras que é mais focada na educação, né, mais na formação dos nossos alunos, que visa fazer uma divulgação de iniciativas similares, né, ou de fatos que sejam relativos ao tema do desastre e que sejam importantes para nós trabalhar, né, divulgar e discutir.
Uhum. Né? Quer dizer, o CEPEDES também atua com os alunos, né?
Sim, o grosso do corpo formador hoje, né, é constituído por alunos em formação, seja pesquisadores em programas de pós-graduação, sejam alunos, né, que estão a caminho de trabalhar com o tema dentro de monografias ou de projetos de iniciação científica. Uhum. Tá? Então, para ficar no exemplo, recentemente, agora nesse mês, entre mês de agosto, julho e agosto, nós tivemos duas defesas de dissertação de alunos que foram, né, aqueles que participaram pioneiramente na formação desse grupo. Né? Então, eles eram alunos de graduação à ocasião e hoje eles já são mestres e que estão caminhando para o doutorado nessa linha. Né? Então, tem esse papel também formador, né, de recursos humanos que tem como foco de trabalho, né, a proteção, a defesa civil, a redução de risco de desastres, em particular direcionada à gestão, né, como pessoas que podem contribuir na gestão pública, né, que é focada nesse tema que a gente considera muito importante.
Professor, eu já tive a oportunidade de ver a atuação do CEPEDS junto com a Defesa Civil, quando o CEPEDS foi convidado pela Defesa Civil Estadual a observar uma encosta e o tipo de trabalho que estava sendo feito de contenção dessa encosta. Né? Esse laudo de vocês, ele está sendo muito procurado? Ele pode ser acessado, ele pode ser procurado pelas prefeituras que desejem esclarecer dúvidas a respeito disso?
Sim, sim, sem dúvida. O laudo pericial, esse a que você faz menção, ele é disponível, ele está disponibilizado na página da Defesa Civil Estadual. Tá? E todos aqueles gestores públicos que eventualmente necessitarem desse apoio técnico, né, a ideia que nos move é poder dar essa contribuição, né? Levar um pouco a universidade para perto, né, daquela parte da sociedade que é carente dessas informações, né, desse trabalho, né, que a universidade pode fornecer, né, né, que são as perícias, enfim, né, uma palavra que possa abonar ou não iniciativas, né, que interessem ao poder público nessa temática.
E atualmente, como é que está constituído o CEPEDS? Assim, são só professores da geografia, alunos da geografia, ou tem de outras áreas também?
Pois é. O programa de extensão, ele tem um formato que foi gerado fundamentalmente em prol da pesquisa geocientífica. Nesse modo, né, ele tem como grosso do seu corpo constitutivo, né, professores da geografia, professores da engenharia civil, né, e professores da oceanografia. Né. A ideia que nesse novo momento que o CEPEDES, né, Núcleo de Pesquisa e Extensão, tem é de congregar outros profissionais de dentro da universidade que têm em comum com esses profissionais geocientistas que nós mencionamos aqui o interesse pelo tema, né, da gestão do risco, né, gestão de redução de risco de desastre. Né? É bom falar assim como está colocado dentro dos protocolos internacionais, né, gestão do redução de risco de desastre. E que seja também de outras áreas, né? A área da saúde, a área da educação, a área das ciências sociais são muito importantes e têm iniciativas muito interessantes, né, e que seriam muito bem-vindos, né, para trocar ideia, trazer essas experiências, a fim de que nós possamos, né, criar uma articulação mais ampla da universidade, né, em cima desse tema.
Professor, quando se fala em desastre natural, tratando de que exatamente? Chuva, terremoto, essas coisas, enchente? ou também se fala de questões como, por exemplo, o que aconteceu com o nosso Rio Doce aqui? Né? O que é considerado um desastre natural?
Essa pergunta é bem oportuna. Por quê? Essa qualificação de natural, ela tem recebido já há bastante tempo uma crítica que é bastante pertinente, né? Se a gente se remeter àquilo que a Defesa Civil Nacional tem como sua doutrina, ela faz uma diferenciação entre desastres naturais, desastres de natureza tecnológica e os desastres mistos, tá? Quando a gente olha a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, essas modalidades elas estão presentes. Entretanto, dentro da academia, né, a discussão é um pouco outra, inclusive porque entendemos que quando a gente trata, a gente qualifica de natural determinados desastres, a gente dá margem a, entre outras coisas, entender que aquilo que ocorreu no Rio Doce, né, era algo sobre o qual a gente não tem controle, e não é verdade. Tá? Então, o que a gente tem visto bastante recorrência, e eu acredito que no próximo encontro da Rede Nacional de Redução de Risco de Desastre, esse tema vai voltar à tona, né? A qualificação de natural para os desastres, ela tem que ser muito cuidadosamente empregada, né? Tanto que daquilo que era o nome, né, do CPEDES, na sua forma original, como um programa de extensão, né, formulado em 2011, para aquilo que está sendo colocado agora, né, a gente já percebe essa mudança, onde o natural, né, ele foi retirado, né, assim, né, em função do entendimento que nós fazemos hoje, né, dentro do seio do pesquisador, né, que é pouco cabível.
Entendo. Por exemplo, no caso do Rio Doce, né, assim, não é exatamente um desastre natural, né, porque foi
de modo algum
um vazamento de uma empresa que podia ter sido controlado e não foi, etc. Mas afetou uma biodiversidade, né, e afetou principalmente a população em volta, né, e produziu falta d'água, etc. Então, isso aí realmente deve ser considerado um desastre, né?
Sim,
ambiental enorme.
Sim.
Né?
A dimensão que o impacto teve, ele alcançou níveis, né, em que dificilmente poderia ser dado conta apenas por um ramo de especialidade, né, algum ramo do conhecimento. Né? Nós temos impactos que são bióticos, temos impactos que são geológicos, temos impactos que são hidrológicos, mas, sobretudo, temos impactos sociais de várias ordens. Né? E todos esses impactos, né, resultante desse desastre, né, eles, num primeiro momento, foram qualificados como produzidos por um desastre natural. Se a gente for recorrer aos jornais da época, imediatamente após aquele evento, né, algumas pessoas correram, né, em denunciar a presença, né, de sismos que ocorreram no local, como que justificando o processo de ruptura, quando sismos em lugar de barragem são naturais, são sismos induzidos. Né? Todo geocientista sabe, todo engenheiro civil de barragem sabe disso. E elas têm que ser exatamente consideradas, eles têm que ser considerados na elaboração dos projetos. Né? Mas isso pode servir, né, quando não é descolado esse rótulo de natural do evento, né, de uma má gestão, as pessoas de uma má gestão, né, do empreendimento. Né? E a má gestão do empreendimento é que, de fato, levou, ou seja, O desastre é decorrente de uma negligência humana, né? Uma negligência, né, que não pode ser, ter a sua responsabilidade creditada a um fato da natureza, como um terremoto natural ou um furacão, né? Que poderia gerar, e quando ocorre, ele gera impactos muito significativos, né? Então, essa talvez seja a principal importância de se fazer a adequada distinção da origem desses fatos.
Universitária. PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Professor, se não me engano, foi em 2014, nós tivemos aqui na UFES o Seminário Chuvas no Espírito
Isso
Santo.
Mesmo.
Né? Foi 2014.
Em maio de 2014.
E em parceria com a Assembleia Legislativa, com a Defesa Civil, com pesquisadores de outras universidades, com o IFES, enfim. Foi um seminário muito rico de informações e tudo. O que surgiu desse seminário? Assim, houve, a partir desse seminário, houve alguma ação, né, ou algum convênio que foi proposto e que deu certo, está funcionando?
Olha, daquele seminário, talvez o ponto de convergência mais interessante foi aquele que resultou na aproximação de pessoas que tenham interesse no tema, mais do que ações propriamente ditas, né? De 2014 para cá, a gente vê progressivamente uma desmobilização, né, do aparato público, né, em especial aquele ligado, né, ao Executivo Nacional, né, em função dessa crise que se apresenta, né, tanto político-institucional quanto econômica. Tá? Mas, dentro daquilo que representou aquela reunião, talvez o elemento mais interessante como ação seja a da universidade em constituir um núcleo temático, tá? Porque foi exatamente após aquela reunião que foi convocado um grupo de trabalho para pensar, né, como a universidade poderia atuar de uma maneira mais partícipe, né, de situações como aquela. Né? E essa participação, né, ela tem no núcleo uma possibilidade de se tornar maior. Né? É um ponto de convergência, portanto, esse núcleo. Né? E aí eu acho que cabe a gente ressaltar que das discussões, né, que estão por vir ainda, muito provavelmente uma coisa que a gente percebe, eu já percebo isso nos nossos trabalhos de pesquisa, né, é uma mudança na perspectiva, né, de uma noção, né, de uma política de segurança que normalmente se tem associado à defesa civil para uma política de risco mesmo, onde a gente tem que antecipar ao desastre, né, identificar evidências que indiquem que ele está a caminho e maneira de poder evitá-lo ou, no mínimo, minimizá-lo. Né? É isso que vai fazer a sociedade mais resiliente. Tá? E não apenas de dar a resposta àquela ação, né? Que foi o que de fato aconteceu na ocasião das chuvas de 2013. Né? O trabalho exemplar que o Espírito Santo executou, né, foi um trabalho que se calcou na resposta à ação, não na prevenção. Né, do desastre. Tá? E essa é a principal contribuição que a academia tem para dar. Tá? A identificação, né, dessas possibilidades para uma ação proativa e não reativa a essa situação.
Isso aí. Professor, quem quiser entrar em contato com o CEPES ou saber um pouco mais, tem algum um site, alguma coisa que as pessoas possam visitar?
É, nós estamos elaborando e está prestes a entrar no ar uma página do CPES agora, né? Com uma estética bem mais bonita do que o que nós temos hoje no ar, né? Mas que está funcional, que é o nosso blog, né? É o cpedsblogspot.com.br, né? E temos também o nosso Facebook, né? Que é o cpedsufs, né? Tanto no blog quanto no Facebook, nós vamos ter um link de comunicação, né? Através de um e-mail, né? Que sempre ele é acessado todos os dias, né? E quase todas as informações ou as consultas que são feitas a ele são elemento da pauta das reuniões que ocorrem semanalmente, né? A respeito dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo.
Ok, professor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa.
Tá? Eu que agradeço a
oportunidade. Agradecemos muito. Nós conversamos agora com o professor Antônio Celso Goulart, que é professor do Departamento de Geografia e coordena o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Desastres Naturais, o CEPEDES.
PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Extensionistas contemplados com bolsas em 2015 e 2016 devem ficar atentos ao prazo para envio de resumos de trabalhos para a quarta jornada integrada de extensão e cultura. Os trabalhos serão aceitos até dia 15 de setembro e a participação desses bolsistas é obrigatória. A quarta jornada integrada de extensão e cultura acontecerá dias 19 e 20 de outubro na UFES. Fique por dentro da extensão, acessando proex.ufes.br ou a nossa fanpage ProexUfes no Facebook. Até o próximo programa.